Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que pode reduzir burocracia nas relações entre particulares e poder público.
Senadores divergem quanto ao ritmo da redução da taxa Selic.
Humberto Costa defende inclusão de programa de saúde bucal dentro do Sistema Único de Saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que acaba com a necessidade no poder público do reconhecimento de firma e das cópias autenticadas.
A proposta, que reduz a burocracia em todas as esferas de governo, vai diminuir os custos para o Estado e para os cidadãos.
O autor da proposta, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, objetiva agilizar processos que não fiquem sujeitos às fraudes, com a simplificação de procedimentos.
Assim, os servidores públicos terão poder de conferir documentos e cópias, afastando a necessidade de autenticação e reconhecimento de firma em cartórios.
Além disso, as pessoas poderão declarar a autenticidade dos documentos e veracidade das informações, ficando sujeitas à responsabilização caso se verifique falsidade na declaração. Repórter Roberto Fragoso.
Também será proibido exigir uma nova comprovação de um documento já atestado. Armando Monteiro diz que a mudança vai reduzir os custos tanto para o Estado como para os cidadãos.
Nós temos uma herança cultural que nos aponta sempre para a exigência de controles que, ao final, nada acrescentam do ponto de vista do controle efetivo dos procedimentos e impõem custos. O Brasil é o país dos formalismos inúteis, das exigências cartoriais. Portanto, há de se avançar numa agenda de simplificação e desburocratização. Essa é uma agenda de modernização inquestionável.
Inicialmente, a proposta previa a desburocratização apenas para o governo federal, mas a relatora, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, sugeriu estender a regra para todas as esferas de governo. Ela tirou do projeto a previsão para substituir mecanismos prévios de controle por análises posteriores, para evitar brechas que facilitassem irregularidades.
Embora seja certo que, por vezes, haja iniciativas de controle prévio que são abusivas, parece-nos que não seria adequado afastar totalmente a possibilidade do controle prévio, pois, em certas circunstâncias, tal controle pode ser benéfico tanto para a administração como para o cidadão.
Gleisi aceitou ainda duas sugestões do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, para preservar a segurança em casos especiais. Na venda de veículos, o dono deve estar presente para reconhecer a firma no documento de transferência, o DUT. E a comunicação entre os governos e as pessoas não poderá ser por e-mail ou telefone quando se tratar de imposição de deveres, penalidades ou restrições de direitos e atividades.
Caso não haja pedido para votação desse projeto pelo plenário do Senado, ele seguirá para a Câmara dos Deputados.
O Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic, que caiu de 13 para 12,25% ao ano.
O ritmo da redução divide a opinião de senadores. Quem traz os detalhes é o repórter Jorge Cardim.
O corte de 0,75% foi a quarta redução seguida e levou a Selic ao menor patamar desde março de 2015. A decisão era esperada por economistas e o Copom justificou em nota que levou em conta a queda da inflação para reduzir os juros. O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, explicou que a redução gradual da Selic está ligada à recuperação da economia.
As bases estão sendo criadas para que os juros possam cair, já estão caindo, para que a inflação possa cair, já está caindo vertiginosamente, para que a geração de emprego possa voltar a ser retomada, para que o consumo possa também voltar a crescer e, através dos juros baixos, com certeza absoluta, o consumo vai voltar a crescer.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, lamentou que a queda da Selic não tenha impacto nos juros cobrados pelos bancos ao consumidor e explicou que a diferença entre a taxa básica de juros e a inflação é muito alta. Requião defendeu um corte expressivo para permitir o crescimento da economia.
Uma redução drástica da taxa de juros deveria ser muito maior, porque ele derrubou agora 0,75%, ele não está acompanhando nem a queda real da inflação. O juro brasileiro continua sendo o mais alto do planeta Terra. E esta política está nos levando à paralisação total da nossa economia.
Segundo pesquisa do Banco Central, a previsão de especialistas é que a taxa Selic continue em queda e chegue a 9,5% até o final de 2017.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, criticou reportagem veiculada pelo programa Fantástico da Rede Globo de televisão no último domingo sobre a fosfoetanolamina como suplemento alimentar.
Ele denunciou que o médico Drauzio Varella, um dos críticos da chamada pílula do câncer, além de profissional da oncologia, é sócio administrador da DNF, Clínica e Pesquisa.
E por isso, não tem interesse na cura barata da doença. Na sequência da matéria, Drauzio Varella classificou a venda do suplemento como charlatanismo para explorar pessoas doentes.
Para Cassol, o quadro é inaceitável, porque enquanto o governo federal não destina dinheiro para a compra de medicamentos contra o câncer, os grandes laboratórios e clínicas de quimioterapia e radioterapia continuam cobrando milhões de reais para o tratamento da doença.
Eu acho que não tem corrupção maior do que essa, em cima da legalidade, em cima da burocracia. Isso é injustiça, eu estou calado. Eu comecei esse ano meu mandato e não sou daquele que está toda hora ocupando a tribuna, igual muitos políticos gostam de fazer, mas quando for necessário usar para defender o nosso povo.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu o projeto dele que inclui procedimentos de saúde bucal preventivo e corretivo entre os serviços a serem oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.
Com atendimento universal e gratuito, o programa de saúde bucal, de acordo com o projeto, não sofrerá cortes orçamentários justamente para manter a sua continuidade ao longo do tempo, disse Humberto Costa.
Infelizmente, muitas vezes, os governos, ao se alternarem no poder, eles desmobilizam políticas que muitas vezes são extremamente benéficas e que precisam ser de longo prazo. Então, a instituição do programa de saúde bucal vai permitir e vai obrigar, inclusive, a que outros governantes deem continuidade a essas ações.
Enquanto muitas localidades se preparam para receber os turistas que aproveitam o feriado do carnaval para viajar, os destinos da região norte podem se beneficiar com o lançamento de uma campanha pelo Ministério do Turismo.
A iniciativa, segundo o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, vai promover as belezas da região, muito procuradas no verão amazônico que ocorre no meio do ano.
Flecha Ribeiro explicou que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são muito chuvosos na região norte, o que não é o mais indicado para o turismo, especialmente aquele voltado ao ecoturismo.
Ele disse ainda que a pasta do turismo vai reservar 20 milhões de reais para essa propaganda.
Nós estamos em épocas de chuvas intensas na Amazônia. E o nosso verão ocorre em junho, julho, quando é inverno nas outras regiões. Então há um descasamento dessas estações.
E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo pode votar um projeto que estabelece requisitos mínimos para a criação de estâncias no Brasil.
O objetivo do projeto é assegurar ao visitante a possibilidade de desfrutar aquilo que é a característica essencial da estância, conforme a sua classificação: hidromineral, climática, turística, balneária ou turística religiosa.
O assunto foi discutido em audiência pública no ano passado e, na ocasião, representantes do setor afirmaram que o projeto não está alinhado com as políticas adotadas pelo Ministério do Turismo. Repórter Gustavo Azevedo.
Na visão do senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, é importante continuar o debate para que a lei realmente beneficie o setor.
Cada vez mais nós temos que avançar na qualidade da prestação do serviço de turismo. Agora, temos que ficar também de olho para que a regulamentação, os requisitos mínimos, não impeçam que pequenos empreendedores atuem no mercado de turismo.
Entre os requisitos mínimos exigidos pela proposta para a criação das estâncias está a exigência de atrativos naturais, históricos, artísticos e religiosos, além de condições climáticas e geográficas. De acordo com o senador Gladson Cameli, do PP do Acre, o texto precisa ser alinhado com as necessidades do setor.
Nós temos que imediatamente criar mecanismos para expandir o turismo no nosso país, porque nós temos que levantar a economia, dar incentivos para que as pessoas possam conhecer o Brasil melhor.
Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Lia Passarinho. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.